Rádio Cultura de Curitiba apresenta MPB.com Daio. Apresentação, Daio Baroli.
Chegando aqui, MPB.com Daio, todas as quartas-feiras, 15 horas, agora na versão 2019, ao vivo, sempre trazendo o que há de melhor na cena paranaense e brasileira, da boa música, a música popular brasileira, ou enfim, a música que nos toca realmente o coração, aquela música feita de alma. Sempre trago convidados ao vivo e convidados também via telefone, terão muitos. Aliás, semana passada foi o meu primeiro programa ao ar com o paranaense, músico e artista e ator global hoje em dia, né, o Alexandre Nero. Então, para quem quiser ouvir esse programa de semana passada que eu gravei lá no Rio de Janeiro, na casa dele, que foi um papo muito legal. O Nero falou abertamente sobre a sua carreira e sua saudade aqui de Curitiba. Então você entra lá no site da Rádio Cultura, que é www.cultura930.com.br, entra no podcast da rádio, Daio Baroni, vai estar lá a entrevista que eu fiz com o Alexandre Nero, e também amanhã estará essa entrevista que eu farei hoje aqui ao vivo com dois músicos de excelente qualidade, dois paranaenses. Eram para ser três, na verdade, mas vieram dois. Eu estou falando do trio MGM, feito por Murilo da Roz, quem não conhece, excelente músico paranaense, e também está aqui o Mazarolo, e era para estar o GG Félix, que infelizmente não pôde vir, mas daqui a pouco nós vamos dar as explicações por que ele não veio. Enfim, quero dar boa tarde para esse grupo sensacional, esses músicos de primeira qualidade. Murilo, bem-vindo.
Obrigado, boa tarde, ouvinte. É uma satisfação estar aqui com um grande amigo Daio, amigo de longas datas.
É, isso que eu ia falar.
Músico, compositor, e inclusive agora no momento do auge da fama dele, com gravações com personalidades.
É, graças a você.
Obrigado.
Eu já ia falar que eu devo tudo ao Murilo. O Murilo sabe disso, que é o cara que eu tenho maior apreço e muita honra de ser amigo pessoal, mas mais que isso, é um cara que sempre me apoiou em todos os meus trabalhos. Esse meu segundo CD me apoiou totalmente, foi incentivador do CD. Se não fosse o Murilo, não teria saído meu segundo CD.
Esse segundo CD foi muito engraçado, porque o Daio falou: eu quero gravar umas musiquinhas, só violão e voz, rapidinho. Duas horinhas. E essas duas horinhas acabou virando 3 anos de trabalho, com dezenas de participações,
sensacionais,
com personalidades, e acabou finalizando e dando tudo certo.
Porra, foi demais, que eu nunca esqueço que você falou: pô, Dai, cara, suas músicas são boas, vamos chamar o Glauco, vamos chamar o Luciano, vamos deixar mais bonito. E realmente a coisa cresceu nisso, já entrou essa galera reconhecida no Brasil, e eu sou muito grato ao Murilo, porque não só esse segundo CD, mas o primeiro também, Boneca de Pano, que é bem legal, foi todo feito lá, e o Murilo, na verdade, co-dirigiu, não saiu inscrito, mas foi co-dirigido lá, né, por mim, e mais por ele, que é o primeiro CD, né, o Murilo já é fera ali das coisas. Então hoje é realmente um prazer, Murilo, ter você aqui, pô, fico muito agradecido, mais pelo aquilo que eu sempre falo, que eu prezo muito, antes da música, tá, a amizade.
Obrigado,
cara,
né?
É, a amizade é muito bacana. Então, também temos aqui o Mazarolo das antigas também. Sensacional músico, bem-vindo, muito obrigado, Mazar.
Obrigado você, Daio, pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes, né? E pra gente é uma grande satisfação, uma honra estar aqui participando desse teu programa, né? E vamos lá, vamos conversar, fazer um papo, fazer um som.
Isso daí, fazer um som de altíssima qualidade. Vou perguntar para vocês, Murilo, o que aconteceu com o nosso grande GG?
Então, bom, explicar para o ouvinte que o MGM, trio de violões, é um trio de violões.
Né? Trio de violões.
Murilo da Rosa, o Mazar Mazarolo e o GG Félix. Inclusive MGM são as iniciais.
Isso
do nosso
é perguntar,
nome,
por
né?
que MGM? Murilo, GG e Maza.
Ou Maza, GG e Murilo, como que é, dependendo. Mas de qualquer forma, é um trio e a gente tem feito vários trabalhos ao longo dos últimos oito meses. É um trio que nasceu meio que espontaneamente e repentinamente.
Foi aquele projeto para tocar na Ópera da Arena que se juntaram?
Não, na verdade foi assim. O Gustavo Weber foi gravar estava gravando um CD no meu estúdio e ele chamou um oboísta, né, para fazer um solo de oboé em uma música dele. Uhum. E o oboísta é o Mazar Mazzarolo, né, que eu nem sabia que tocava oboé.
Eu esperando que ver para quem que é.
Então, eu gravei o oboé e corda inglês no disco do...
Pô, mas você é um multifacetas. Oboé?
Eu toco oboé também.
Que show.
Também na área popular, improviso, né? Não só erudito. Mas foi engraçado, eu conheço o Murilo. Eu tinha acho que uns 17, 18 anos e vi esse cara tocar.
Uns 10 anos atrás?
10 anos. Hoje não vou nem falar. Há muitos anos eu vi ele tocando sempre lá no Largo da Ordem, recém chego em Curitiba. Esse cara toca pra caramba, ele era guitarrista. Aí o cara sumiu. Passou uns 20 anos e encontrei ele em frente ao Shopping Itália. Não, fui tocar flamenco, fui pra Espanha e tal. Você não imagina como é bom, né? Tocando, com as bailarinas dançando, aquela coisa. Legal pra caramba. Daí um pouquinho legal. Então você parou de tocar aquela guitarra? Parei de tocar aquela guitarra.
Com rock and roll.
Tô tocando flamenco. Enfim, sempre fui afim de tocar com esse cara. Sempre fui afim de tocar. E o GG sempre falava, pô. Falava pro Murilo de mim, né, Murilo? Pô, fala, vou fazer montar um trio com Maza, Mazzarolo. O Murilo não sabia, não relacionava, né? Uhum. Aí um belo dia eu chego lá pra tocar o boé corda inglês. O Murilo, você é o Mazar? Daí ele sou o Mazar. Ele ficou assim olhando, disse, mano, você tá tocando boé corda inglês? Pois é, muita gente não sabe que eu sou violonista e muita gente não sabe que eu toco boé e vice-versa, né? Porque, sei lá.
Pois é, uma coisa bem um pouquinho.
Um ambiente de orquestra não fala que toca violão, ambiente de violão, às vezes não fala que toca no corda inglês, mas.
Que show! Mas então o projeto nasceu daí, Murilo.
Nasceu daí. Daí, depois desse momento, o Maza fechou uma data pra gente fazer no Vale da Música, né?
Lá que é o
em
palco,
duo. Na verdade era em trio, mas era com percussão, com o Luciano.
Grande Luciano.
Só que o início do projeto foi atrasando e a gente foi se adaptando e começaram a aparecer outras datas e a gente. Teve uma produtora que gosta muito da ideia de trio de violões e ela insistiu em a gente fazer em trio de violões e a gente acabou chamando o GG, né? Para fazer, não esse projeto da ópera, mas para fazer um outro projeto. Na ópera era com percussão. Mas com o passar dos dias as coisas foram mudando e acabou que o trio se consolidou nessa formação com o GG. E eu acho que ficou até, tem mais a ver, né, com a proposta do trio. Que é releituras, digamos, de standards da música universal, mas sempre com uma pegada flamencada.
É isso, você vai entrar um jazz flamencado?
É, mas... exatamente, a gente denomina jazz flamenco. Mas a verdade é assim, tem a pitada do flamenco, mas tem muito do jazz que engloba, né, inclusive a música brasileira. A música universal. E cada um dos três tem uma aptidão diferente, né? Um
cada
estilo
um dá um
diferente.
Toque.
Eu toco, toco flamenco, o Mazar ele transita bem na improvisação, no jazz, na música instrumental e também no erudito, né? Que é o ponto diferencial dele. E o GG no MPB e na música, né, nordeste. Então foi uma fusão que funcionou, sabe, sonoramente.
Eu imagino. A pergunta nasceu a seguinte: por que que o GG não veio?
O GG, ele teve algum problema, provavelmente algum problema de saúde. Porque
não tá
ele,
se sentindo bem.
Ele mandou uma mensagem dizendo que não estava se sentindo muito bem. E sabe que música é, né, muita
tem que
emoção.
Tá,
tem
emoção.
Que tá
o GG é uma grande figura, grande pessoa. Um abraço, GG, melhore. Assim como você ouve você falando, que o GG também. Sempre me encontro, pô, Dai, vamos tocar, quero tocar. Se ele gosta muito do meu som e eu gosto, então. GG, melhoras, meu irmão.
O legal é que esse trio, na verdade, são três pessoas aí que estão constantemente ativos, né, na cidade, cada um no seu nicho, mas são pessoas que todo mundo conhece, todo mundo acaba em algum momento ouvindo.
Uhum.
Então, o interessante é que muita gente se surpreende quando vê essa união, achando que é uma fusão meio impossível e meio improvável, né? Três universos radicalmente diferentes.
Eu nunca pensei isso, desde que eu soube, falei, pô, que...
Mas acho que é isso mesmo, Dayo, né? Desculpa interromper, né? Já interrompi.
Você não está interrompendo, você faz parte.
é isso que eu quero comentar. Na verdade, o jazz flamenco, ele só existe porque temos um cigano, um flamenco no meio, um Murilo da Rosa. Não adianta pegar eu, GG, digamos, chamar um grande guitarrista junto para tocar.
Nunca vai.
E que não toca flamenco. Então, o jazz flamenco é porque o Murilo, além de ser um violinista flamenco, que toca demais, uma técnica assim, sabe?
Sim.
O lance é que ele tem a levada, ele tem o estilo, a personalidade, isso que dá essa fusão,
esse,
né?
Molho, no começo, certo.
As pessoas quando veem, não ouvem, você vai dar confusão, não. Mas quando escuta, vê que é uma fusão legal, né? Porque tem o Brasil, tem as vertentes diferentes.
Todas as vertentes.
Mas o que dá o molho é aquele lance do flamenco, do rasgueio, né? Ele, quando ele toca as bolerias em 12, né? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12. Enfim, eu nem sei. A gente pensa em 6, né?
Pensa em 6.
No
seis,
final até que dá, mas acho que é essa.
Não, o Murilo é bacana, né? Mas o Murilo já, pô, quantas vezes pro exterior, né? Você estudou muito lá também, né? Foi pra Espanha várias vezes. Inclusive, os teus instrumentos sempre são...
Esse violão é de Sevilha.
Sevilha.
E meu primeiro CD eu gravei lá em Madrid, né?
Que ano que foi o teu primeiro CD? Eu me lembro que eu tava...
Foi em 2009.
Já é 2000?
2009 ou 2011 o primeiro CD. A gravação, né?
Que
a gente
é?
Tinha as composições, mas a gravação foi...
Show demais, o CD é lindo.
E esse CD, ele rendeu bastante frutos. Das mesmas músicas foi gravado um DVD, esse DVD chamado Arte Nômade, ele foi indicado para o Prêmio da Música Brasileira, né?
Sim,
concorreu,
né?
E
teve especial que passou também, né?
Teve, na Educativa, vários especiais dele. A gente teve uma parceria também com o Gil Speranzetta no piano.
Que eu tive o prazer de estar junto lá,
então,
nos ensaios, no show, nas bastidões. Eu ia até falar disso
com
demais.
Com o Glauco Souto, com o Luciano Madaloso.
Luciano, Glauco, você.
Então, é um projeto que ele continua andando paralelo, sabe? Só que...
Sempre tá.
Só que nesse momento a atenção voltou para os violões, né? Para o trio.
Sensacional.
E a gente, em pouco tempo, já fez Guairão, já fez...
Quando?
Curitibana.
Quando foi feito?
O Guairão no Festival de Etnias, em julho do ano passado.
Dia 6, né, de julho.
Depois foi feito. Depois a gente fez um clube curitibano, uma festa para quase 1000 pessoas.
Contrataram
uma noite
vocês?
Espanhola.
Espanhola?
É.
Caramba.
Daí nós fizemos também algumas gigs de bar, né?
Uh-huh.
Para lançar o trio.
Sim.
Mas fizemos o Vale da Música lá na Ópera de Arame, com acho que mais de 10 apresentações do trio.
Fazem sempre lá, né?
Fazemos lá. Agora eles estão reciclando o pool de artistas, então a gente está temporariamente...
Mas fizeram muitas,
afastado,
né?
Fizemos acho que 10 ou 11 vezes.
Né? Acho que foi umas 12.
12,
umas 12.
Nós também participamos da oficina de música. A gente fez um show lá no Jazztronomia da Capela Santa Maria.
Poxa, sensacional.
Fizemos agora também um concerto pelo aniversário da Biblioteca Pública, né, do Paraná.
162 anos já.
Quando foi?
Agora,
dia
7 de março.
Nem fiquei sabendo disso.
Então a gente tem tido assim aberturas.
Sim, abertura.
Bem interessantes. E é exatamente por conta, sabe, dessa novidade, né? Porque a combinação duo e trio de violão é sempre uma coisa muito bem-vinda, mas é uma coisa muito difícil de fazer, né? Porque além de ser um pouco trabalhoso, né, a questão dos ensaios, tem que ter uma combinação que flua, porque como cada um dos três tem um estilo diferente, a gente não concorre dentro da música, sabe? Cada um segue o seu caminho, então isso faz com que a coisa flua, mas ao mesmo tempo dá uma... tem uma energia, assim, sabe? O trabalho que é um pouco...
Tem que ter, né? Tem que ter, né, Maza? Tem que ter uma sintonia ali.
Eu, como eu te falei lá atrás, né? Eu, pô, levei acho 30 anos pra conseguir. Pô, eu vou tocar com o Murilo um dia, né? Passaram-se 30 anos.
O sonho realizado.
Eram sonhos. E, porra, que massa, cara. Aí pintou esse projeto, o Gabriel Castro, que é nosso curador aqui do Vale da Música, ali, pô, Mazarolo, Alejandro, precisa de coisa diferente, lá, eles querem diferente. Só jazz, música brasileira, choro. Não, a gente tem coisa diferente. Daí eu falei, ah, vou ver com o Murilo montar, né?
Total,
Flamengo, tanto que era eu, ele e o Luciano, e o fim aconteceu, que era pro GG. As coisas acontecem porque tem que acontecer, né? Infelizmente é o fato dele estar doente e não poder vir hoje, é uma pena.
Pois,
mas enfim,
eu
acho que essa onda de... Putz, eu viajei agora, me perdi, não entendo o que eu estava falando mesmo.
Da sincronia,
ah, sim,
tá sintonizado, né? Cada um dando o seu apitado.
Exatamente, desculpa. A sintonia, porque na verdade a gente tem, o fato de ser vertente diferente, cada um tem, eu admiro muito o Murilo, não é de hoje. O GG tem aquelas coisas aí que também, porra, que é diferente, é bem pessoal.
Show.
Eu acho que no grupo a gente tem um respeito, um carinho, uma admiração pessoal
um
por
pelo
cada
outro,
um.
Né?
A gente, né? Não existe intriga, não existe briga, não tem nada, não tem ego. Isso aí não existe entre a gente. A gente tem esse negócio. Então, até o público sente isso, né? Que é muito importante.
No,
né?
Tocar.
No tocar.
Mas a gente tá falando, podemos fazer um aí, Murilo. Qual que vocês vão fazer? Vamos aproveitar e fazer bastantes ao vivo.
Então,
o que a gente
fazer?
Vai fazer?
A gente gosta muito de tocar uma música do Paco de Lucia e Aldi Meola.
Até ia perguntar, são todos autorais? Então já não,
não
são todos autorais.
A gente trabalha algumas músicas autorais, mas digamos, o foco do trio é fazer as leituras.
Aham.
O foco do trio é fazer leituras de standards, sabe? Como Chico Rea, Paco de Lucia, Egberto Gismonti, sempre dentro dessa leitura, né, do jazz flamenco. Então a gente gosta muito de fazer o Rio Ancho, que é um tema do Paco de Lucia, do Aldi Meola, e eventualmente com o John McLaughlin também, que é uma música que tem um tema bastante conhecido e dá muita margem para improvisação. É uma música
que a gente gosta muito
de fazer.
Imagina.
Uma música um pouco difícil,
mas... Mas vocês são fera.
Então vamos lá.
Vamos fazer e daqui a pouco a gente vai pro intervalo daí, tá bom? Estamos aqui na mpb.condaio. Gente, muita riqueza no som que vai rolar aí. Thank you.
MPB.com Daio volta já.